We are honored this evening with the presence of...
Sentimos-nos honrados esta noite com a presença do presidente Thomas S. Monson, nosso amado profeta. Presidente, sempre oramos pelo Senhor. Minhas queridas irmãs, obrigado pela música e por suas palavras. Elas foram inspiradoras e muito adequadas para a Páscoa, época sagrada que comemoramos esta semana. É uma alegria estar com vocês, moças preciosas, e com suas mães e suas maravilhosas líderes. Vocês têm um espírito radiante e um sorriso contagiante. Sem dúvida, o Senhor se preocupa com vocês e olha amorosamente do céu para vocês. Fui criado em Zwickau, na antiga Alemanha Oriental. Quando eu tinha uns 11 anos, meu pai passou a ser investigado com rigor como dissidente político. E meus pais sentiram que a única opção segura para a família seria fugir para a Alemanha Ocidental. Foi decidido que o plano mais seguro seria partir em horários diferentes e seguir rotas diferentes para o oeste, deixando todos os nossos pertences para trás. Como meu pai era quem sofria o maior risco, ele tomou o rumo mais rápido por Berlim. Meus irmãos mais velhos rumaram para o norte, e cada um deles encontrou seu caminho para o ocidente. Minha irmã, que era da idade de muitas de vocês hoje, juntamente com Helga Fassmann, sua professora na Organização das Moças, e mais algumas pessoas, pegou um trem que passaria brevemente pela Alemanha Ocidental. Elas pagaram ao cabineiro para que destrancasse uma das portas para elas, e depois que o trem cruzou a fronteira da Alemanha Ocidental, pularam do trem em movimento para a liberdade. Como admirei minha irmã por sua coragem. Eu era o filho caçula e minha mãe decidiu que ela e eu atravessaríamos a pé uma cadeia de montanhas que separava os dois países. Lembro-me de que ela embrulhou um lanche como se fôssemos dar um passeio ou fazer um piquenique nas montanhas. Pegamos um trem para o local mais distante que pudemos e depois caminhamos por longas horas, chegando cada vez mais perto da fronteira da Alemanha Ocidental. As fronteiras eram rigorosamente controladas, mas tínhamos um mapa e sabíamos de um horário e um local em que fazer a travessia poderia ser seguro. Pude sentir como minha mãe estava ansiosa. Ela observava os arredores atentamente para ver se estávamos sendo seguidos. A cada passo, suas pernas e joelhos pareciam ficar mais fracos. Ajudei a carregar sua pesada sacola cheia de comidas, documentos pessoais e fotos da família, ao subirmos o último e demorado monte. Sem dúvida, pensou ela, tínhamos passado a fronteira àquela altura. Quando finalmente se sentiu segura, sentamos-nos e começamos a comer nosso lanche de piquenique. Pela primeira vez naquele dia, estou certo disso, ela respirou com mais tranquilidade. Foi só então que notamos a placa da fronteira. Ainda estava bem adiante de nós. Estávamos fazendo o nosso piquenique do lado errado da fronteira. Ainda estávamos na Alemanha Oriental. Os guardas da fronteira poderiam aparecer a qualquer momento. Minha mãe embrulhou as peças do nosso lanche e corremos morro acima o mais rápido que pudemos. Dessa vez, não ousamos parar até termos certeza de que havíamos chegado ao outro lado da fronteira. Embora cada membro de nossa família tivesse seguido rotas bem diferentes e passado por diferentes dificuldades ao longo do caminho, por fim, todos chegamos em segurança. Estávamos finalmente reunidos em família. Que dia glorioso foi aquele! O que acabei de contar a vocês é uma experiência que foi, para mim, uma jornada preciosa. Posso agora recordar e reconhecer várias jornadas que empreendi na vida. Nem todas envolviam a travessia de uma cadeia de montanhas ou de fronteiras políticas. Algumas tinham mais a ver com a superação de provações ou do crescimento espiritual. Mas todas foram jornadas. Creio que toda vida é uma coletânea de histórias de jornadas individuais. Estou certo de que vocês estão cientes de que toda a tradição cultural é rica em histórias de jornadas. Vocês devem se lembrar, por exemplo, da jornada de Dorothy e de seu cachorro Totó em O Mágico de Oz. Dorothy e Totó foram carregados por um tornado e levados à Terra de Oz. Ali, Dorothy encontrou a inconfundível estrada de tijolos amarelos que assinalava o caminho para uma jornada que, no final, a levaria de volta para casa. E há também a história escrita por Charles Dickens a respeito de Ebenezer Scrooge, cuja jornada o levou não de um lugar para o outro, mas de um tempo para o outro. Foi uma jornada trilhada bem dentro de seu próprio coração que o ajudou a compreender por que ele se tornara como era e o que lhe aconteceria se continuasse naquele caminho de egoísmo e ingratidão. Um dos romances clássicos da literatura chinesa é A Jornada para o Oeste, escrito no século XVI, conta lindamente a história das aventuras e da peregrinação de um monge budista que, com a ajuda de quatro personagens amigos, faz uma jornada rumo à iluminação espiritual. E, é claro, temos Bilbo Bolseiro, o pequeno e modesto hobbit, que teria preferido ficar em casa e tomar sua sopa. Mas, após baterem à sua porta, ele cedeu ao chamado do grande desconhecido e partiu pelo mundo com um mago e um bando de anões para cumprir uma missão perigosa, mas de vital importância. Não adoramos essas histórias de jornadas porque nos vemos como os viajantes? Os sucessos e fracassos deles podem ajudar-nos a encontrar nosso próprio caminho pela vida. O vídeo que vimos há alguns minutos relata a história de uma bela jornada. Talvez eles também nos façam lembrar de uma jornada que todos deveríamos conhecer bem, a história de uma jornada na qual cada um de nós desempenha um papel muito importante. Essa história começou há muito tempo, bem antes de a Terra começar a girar em sua órbita, antes que o Sol começasse a estender seus braços flamejantes em direção ao espaço frio, antes que as criaturas grandes e pequenas povoassem nosso planeta. No início dessa história, vivíamos num lugar distante e belo. Não sabemos muitos detalhes de como era a vida naquela esfera pré-mortal, mas sabemos algumas coisas. Nosso Pai Celestial nos revelou quem Ele é, quem nós somos e em quem podemos nos tornar. Naquele primeiro estado, você sabia com absoluta certeza que Deus existia, porque o via e o ouvia. Você conhecia Jesus Cristo, o qual se tornaria o Cordeiro de Deus. Tinha fé nele e sabia que seu destino não era ficar na segurança do lar pré-mortal. Por mais que amasse aquela esfera eterna, você sabia que desejava e precisava embarcar em uma jornada. Você partiria dos braços de seu pai, passaria por um véu de esquecimento, receberia um corpo mortal e aprenderia e vivenciaria coisas que, esperançosamente, a ajudaria a crescer e a se tornar mais semelhante ao Pai Celestial e a retornar à presença dele. Naquele lugar sagrado, cercada por aqueles que a conheciam e a amavam, a grande pergunta que você tinha em mente e no coração era: será que voltarei em segurança ao meu lar celestial? Havia tantas coisas que estariam fora do seu controle. A vida mortal seria difícil às vezes, cheia de curvas inesperadas no caminho, doenças, decepções, acidentes, conflitos. Sem a lembrança de sua existência anterior, sem lembrar que você havia andado com seu Pai Celestial, será que ainda assim você reconheceria a voz dele em meio a todo o barulho e as distrações da vida mortal? A jornada à frente parecia longa e incerta, extremamente cheia de riscos. Não seria fácil, mas você sabia que valeria todo o esforço. Assim, lá estava você no limiar da eternidade, olhando para frente com indescritível emoção e esperança. E imagino também com certa preocupação e certo temor. No final, você sabia que Deus seria justo, que a bondade dele triunfaria. Você tinha participado dos grandes conselhos do céu e sabia que seu Salvador e Redentor, Jesus Cristo, proveria um meio para que você fosse purificada de seus pecados e resgatada da morte física. Tinha fé que, no final, iria regozijar-se e unir sua voz aos coros celestes, louvando bem alto o santo nome dele. Então você respirou fundo e deu um grande passo à frente. E aqui está você. Cada uma de vocês embarcou em sua própria jornada maravilhosa de volta ao seu lar celestial. Agora que está aqui na Terra, seria sábio perguntar a si mesmo: como vai a sua jornada? Você está no curso certo? Está se tornando a pessoa que era para você se tornar e que você queria se tornar? Está fazendo as escolhas que vão ajudá-la a voltar à presença de seu Pai Celestial? Ele não a enviou nesta jornada apenas para vagar errante por conta própria. Ele quer que você volte para casa, para junto dele. Ele deu a você pais amorosos e fiéis líderes da igreja, juntamente com um mapa que descreve o terreno e identifica os perigos. O mapa mostra onde você pode encontrar paz e felicidade e vai ajudá-la a traçar seu curso de volta para casa. Onde você encontra esse mapa? Nas Sagradas Escrituras, nas palavras dos profetas e apóstolos e por meio de revelação pessoal do Espírito Santo. Esse mapa é o Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas e o caminho feliz do discípulo de Cristo. São os mandamentos e o exemplo que nos foram dados por nosso advogado e mentor, que conhece o caminho, porque ele é o caminho. Evidentemente, o simples fato de ter o mapa não adianta nada, a menos que você o estude, a menos que o use para navegar pela vida. Convido-a a torná-lo a sua alta prioridade de estudo e a aplicar a palavra de Deus. Abra o coração ao Espírito Santo para que ele possa orientá-la ao longo de sua jornada pela vida. Seu mapa está repleto de mensagens encorajadoras e instrutivas de seu Pai Celestial e de seu Filho Jesus Cristo. Gostaria hoje de compartilhar com vocês três dessas mensagens que vão ajudá-las a ter uma jornada bem-sucedida de volta para seu lar celestial. A primeira mensagem: não temais, porque eu, o Senhor, estou convosco. Você não está sozinha nesta jornada. Seu Pai Celestial conhece você. Mesmo que ninguém mais a ouça, ele ouve. Quando você se regozija em retidão, ele se regozija com você. Quando você está assediada por provações, ele sofre com você. O interesse que o Pai Celestial tem em você não depende de quanto você seja rica ou bonita, ou saudável ou inteligente. Ele não a vê como o mundo a vê. Ele vê quem você realmente é. Ele olha para o seu coração e ele ama você porque você é filha dele. Queridas irmãs, busquem-no sinceramente e vão encontrá-lo. Garanto a vocês que não estão sozinhas. Parem um pouco agora e olhem para as pessoas a seu redor. Algumas delas podem ser suas líderes, amigas ou familiares. Outras talvez nunca tenham visto antes. Mesmo assim, todas as pessoas que vocês veem a seu redor, nesta reunião ou em qualquer outro lugar, hoje ou em qualquer outro dia, foram valentes no mundo pré-mortal. Essa pessoa humilde e comum que está sentada a seu lado pode ter sido uma das grandes figuras que você amou e admirou na esfera dos espíritos. Pode ser que você mesmo tenha sido esse exemplo para outros. De uma coisa você pode ter certeza: toda pessoa que você vê, não importa a raça, a religião, as crenças políticas, o tipo de corpo ou aparência, faz parte de sua família. A moça para quem você está olhando tem o mesmo Pai Celestial que você, e ela deixou a amorosa presença dele, assim como você, ansiosa para vir à Terra e para viver de modo que pudesse um dia voltar à presença dele. Contudo, ela pode estar se sentindo solitária, tal como você se sente às vezes. Pode ser que ela até se esqueça ocasionalmente do propósito de sua jornada. Por favor, lembre-a com suas palavras e suas ações de que ela não está sozinha. Estamos aqui para ajudar-nos uns aos outros. A vida pode ser difícil e pode endurecer o coração a ponto de fazer com que certas pessoas pareçam inatingíveis. Algumas podem estar cheias de raiva. Outras podem zombar e escarnecer daqueles que acreditam em um Deus amoroso. Mas pensem nisto. Embora não se lembrem, elas também, em certa ocasião, ansiaram por retornar à presença de seu Pai Celestial. Não é sua responsabilidade converter quem quer que seja. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Sua tarefa é compartilhar suas crenças e não ter medo. Seja amiga de todos, mas nunca rebaixe seus padrões. Permaneça fiel às suas convicções e sua fé. Erga-se com destemor, porque você é uma filha de Deus e Ele vai defendê-la. A segunda mensagem: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Já se perguntaram que idioma falávamos quando vivíamos na presença de Deus? Tenho fortes suspeitas de que era o alemão. Embora suponha que ninguém saiba com certeza. Mas sei que em nossa vida pré-mortal, aprendemos em primeira mão, do Pai do nosso Espírito, um idioma universal. Um idioma que tem o poder de vencer as barreiras emocionais, físicas e espirituais. Esse idioma é o puro amor de Jesus Cristo. É o idioma mais poderoso do mundo. O amor de Cristo não é um amor fingido. Não é um amor de cartão de mensagem. Não é o tipo de amor que é louvado na música popular e nos filmes. Esse amor resulta numa real mudança de caráter. Pode penetrar o ódio e dissipar a inveja. Pode curar ressentimentos e apagar as chamas da amargura. Pode realizar milagres. Recebemos nossas primeiras lições desse idioma do amor como espíritos na presença de Deus, e aqui na Terra temos oportunidade de praticá-lo e de tornar-nos fluentes. Vocês podem saber se estão aprendendo esse idioma do amor avaliando o que motiva seus pensamentos e suas ações. Se os seus pensamentos se concentram principalmente em como as coisas a beneficiam, suas motivações podem ser egoístas e superficiais. Esse não é o idioma que você quer aprender. Mas, se seus pensamentos e suas condutas se concentram principalmente em servir a Deus e ao próximo, Se você realmente desejar abençoar e elevar as pessoas ao seu redor, então o poder do puro amor de Cristo pode agir em seu coração e em sua vida. Esse é o idioma que você quer aprender. Ao tornar-se fluente nesse idioma e ao usá-lo em suas interações com as pessoas, elas reconhecerão algo em você que pode despertar nelas um sentimento, há muito escondido, de buscar o caminho certo na jornada de volta a seu lar celestial. Afinal, o idioma do amor é o idioma natal delas também. Essa influência profunda e duradoura é um idioma que toca toda a alma. É um idioma de compreensão, de serviço, de elevação, regozijo e consolo. Aprendam a usar o idioma universal do amor de Cristo. E agora a terceira mensagem. Tende bom ânimo. Às vezes ficamos impacientes com o lugar em que estamos na jornada, não é? Se você tem 12 anos, talvez deseje ter 14. Aos 14, você pode ser que você deseje ter 18. E quando tem 18, às vezes pode ser até que deseje voltar a ter 12 e começar tudo de novo. Sempre haverá coisas pelas quais reclamar, coisas que não parecem dar muito certo. Você pode passar seus dias sentindo-se triste, solitária, incompreendida ou indesejada. Mas não é essa jornada que você estava esperando, não é a jornada que seu Pai Celestial a enviou para fazer. Lembre-se de que você é realmente uma filha de Deus. Tendo isso em mente, convido-a a andar confiante e feliz. Sim, a estrada tem buracos, desvios e até alguns perigos. Mas não se concentre neles. Procure a felicidade que o Pai Celestial preparou para você a cada passo de sua jornada. A felicidade é o destino, mas também é o caminho. Paz neste mundo e vida eterna no mundo vindouro é o que ele promete. É por isso que ele nos ordena a ter bom ânimo. À medida que usar o mapa que o amoroso Pai proveu para a sua jornada, você vai se erguer até seu potencial sublime. Vai crescer e se tornar a filha de Deus que esperava se tornar. Queridas irmãs, queridas moças da igreja, queridas jovens, como apóstolo do Senhor, deixo com vocês a bênção de que encontrarão seu caminho nessa jornada para casa e que serão uma inspiração para as pessoas que viajam ao seu lado. Também é minha promessa e oração que se honrarem os convênios, princípios e valores do Evangelho de Jesus Cristo no final de sua jornada, o Pai Celestial estará ali. Ele vai abraçá-las. E vocês saberão de uma vez por todas que conseguiram voltar para casa em segurança. Em nome de Jesus Cristo. Amém.